Pronuncia-se agora o advogado-geral da União, Jorge Messias.
Muito bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar aqui o nosso presidente Lula, cumprimentar o governador Renato Casagrande, cumprimentar o nosso ministro-chefe da Casa Civil, ministro Rui Costa, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros. Também preciso cumprimentar os nossos parlamentares federais, na pessoa do senador Fabiano Contarato, na pessoa também do senador Helder Salomão. Sintam-se abraçados todos os parlamentares, os nossos companheiros aqui da agricultura familiar, Cleonice Ribeiro, também a nossa querida servidora Júlia Marinho, a nossa secretária de articulação e monitoramento da Casa Civil. Cumprimentar, presidente Lula, o nosso defensor geral da União, doutor Leonardo Magalhães, que acompanha conosco aqui esta solenidade. Defensoria Pública da União, que também foi fundamental para que nós pudéssemos construir este acordo. Eu queria dizer que hoje eu tenho o orgulho de estar acompanhando o presidente Lula numa solenidade que é uma solenidade de prestação de contas. Eu vim aqui olhar nos olhos de vocês prestar contas, porque quando o presidente Lula assumiu, ele recebeu de vocês, do povo brasileiro, do povo mineiro, do povo do Espírito Santo, um voto de confiança. E esse voto de confiança foi fundamental para que nós tivéssemos condições de construir este acordo. Eu quero dizer que foram 10 anos de muita luta e sofrimento. Vocês sabem como tudo isso começou. Vocês sabem que isso começou com o maior crime ambiental do mundo, que foi a tragédia de Mariana com o rompimento da barragem de Fundão. A reparação que nós construímos com este acordo foi uma missão pessoal que o presidente Lula me conferiu. E eu tratei de cuidar desta tarefa com o conselho que ele me deu. Messias, em primeiro lugar, coloque as pessoas, porque vocês sabem que quando nós recebemos o governo anterior, ele não estava preocupado em advogar e em defender vocês, as pessoas. Ele estava preocupado em advogar e defender as empresas. E quando o presidente Lula assumiu, ele falou: Messias, o nosso lado é o lado do povo brasileiro. E eu preciso dizer que, apesar de muita tentativa de sabotagem, nós conseguimos construir o melhor acordo possível para vocês. E aqui o governador Renato Casagrande foi um parceiro de primeira hora, nos apoiou, nos fortaleceu na mesa, e foi muito importante que isso tivesse acontecido, porque outras autoridades não tiveram essa grandeza de olhar para o povo brasileiro. 10 anos de tragédia. No dia 5 de novembro vai completar 10 anos de tragédia. Criaram uma fundação que ela cuidou de tudo, menos de vocês. A fundação, ela vinha aqui e ela tinha um interesse, ela dividia vocês. Ela dividia as pessoas, porque ela não queria que vocês se unissem para reivindicar os direitos que vocês tinham. O governo do presidente Lula, a primeira coisa que ele fez foi unir as pessoas, porque não interessa um acordo que não defendesse a fauna, a flora, a vida das pessoas, a economia da cidade de Linhares, que foi atingida. Foram 40 milhões de metros cúbicos de rejeito tóxico derramado no Rio Doce. Do dia 5 ao dia 21 de novembro, foram 16 dias. Presidente, a lama, quando ela foi derramada no Rio Doce, demorou 16 dias para alcançar a foz do Amazonas. Mas ela chegou. E ela chegou de forma destrutiva, causando um dano irreparável para a cidade de Linhares. Eu quero dizer que essa reconstrução, ela parte do pressuposto de colocar as pessoas em primeiro lugar. Não faz sentido ter um acordo que só falasse em dinheiro, porque quando nós recebemos, eu e o presidente fomos avisados, tem um acordo pronto para vocês assinarem. Assinem aí. Era um acordo mequetrefe, que não cumpria com a menor das obrigações que eles tinham. As empresas saíam, o governo assumia a responsabilidade e o povo ia ficar a ver navios. Nós demoramos 2 anos para construir esse acordo. Foram 2 anos necessários, porque nós tivemos que ouvir vocês, nós tivemos que ouvir a saúde, nós tivemos que ouvir a educação, nós tivemos que ouvir a pesca, nós tivemos que ouvir os agricultores familiares. E é por isso que todos estão contemplados neste acordo. Agora, um acordo dessa magnitude não se faz sozinho. Nós só conseguimos construir este acordo porque nós nos unimos, primeiro o poder público. Foi um acordo construído a várias mãos, governo federal com a liderança do presidente Lula, com a Defensoria da União, a Defensoria do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a Advocacia Pública do Estado do Espírito Santo, com a condução do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Eu não vou me cansar de agradecer ao desembargador Ricardo, que foi fundamental para que nós pudéssemos celebrar este acordo. 170 bilhões de reais, 4 vezes mais do que o valor que eles estavam oferecendo. E este valor, ele coloca em primeiro lugar vocês, as pessoas, para serem reparadas. Agora, preste atenção, e o ministro Rui Costa vai explicar isso no detalhe. Desses 170 bilhões, 49 bilhões, presidente, é da responsabilidade do governo federal. Vocês podem nos cobrar. Agora, 18 bilhões vocês cobrem do governador Casagrande, porque a responsabilidade para executar vai ser dele. Ninguém vai gastar esse dinheiro sozinho. Cada centavo, cada obra, cada projeto, ele vai ser construído ouvindo vocês. Foi a determinação que o presidente Lula nos deu, criar um comitê de governança com a participação das pessoas, com a participação das vítimas. Portanto, vocês têm a garantia de que cada projeto, de que cada centavo aplicado terá o olhar, terá a mão de vocês. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa que é muito importante, que é a melhor notícia que a gente veio dar. Os pagamentos já começaram. Ontem, no dia 10, nós começamos a fazer os pagamentos, presidente. 22 mil pescadores artesanais. E aqui no Espírito Santo, 21 mil. E 13,5 mil agricultores já começaram a ser beneficiados. Pagamentos que vão durar por 4 anos, 36 meses, um salário mínimo e meio, e 12 meses, um salário mínimo. Também uma coisa importante, durante o período que os pescadores ficaram sem trabalhar, nós construímos um acordo que reconhecesse o tempo de serviço, para que eles possam ter direito à aposentadoria, que é um direito sagrado de vocês. E quem pagou por isso foi a Samarco. Muito importante também, governador Casagrande, o programa de indenização individual, R$ 35 mil para as pessoas físicas e R$ 95 mil para os agricultores. Olha aqui a boa notícia, ministro Márcio Macedo, nós já temos 300 mil adesões e 102 mil pessoas já receberam o dinheiro. Eu quero dizer que quando a gente foi assinar o acordo, vocês... sabiam o que estava em jogo. Agora, muita gente chegou para vocês e falaram: não assine o acordo, não deixe o governo assinar o acordo, nós vamos receber o dinheiro de Londres. Cadê o dinheiro de Londres que nunca apareceu? Nós estamos aqui garantindo o dinheiro. Você sabe por quê? Porque quem tem que resolver os problemas dos brasileiros são os brasileiros. E eu quero dar uma boa notícia para vocês. O Brasil tem um presidente da República que pensa em primeiro lugar nos brasileiros, em segundo lugar nos brasileiros, em terceiro lugar nos brasileiros, e quando sobra um tempinho, o presidente Lula também pensa nos brasileiros. Esse aqui, ele presta continência, o presidente Lula, ele presta continência a uma única bandeira, a bandeira do Brasil. Ninguém ficou para trás. Aqui nós fizemos um acordo que nós olhamos para os povos indígenas. 8 bilhões para os povos indígenas, para os quilombolas. Cadê os quilombolas? Aqui, ó, aqui tem uma comunidade Sapé do Norte. Cadê a comunidade Sapé do Norte? Foram 10 anos. Ninguém nunca olhou para Sapé do Norte. Nós incluímos Sapé do Norte no acordo. Eu já estou com o meu tempo esgotado e já fui advertido. Eu vou embora, porque eu não quero descumprir um pedido que o presidente Lula me fez. Mas eu não posso ir dizendo uma coisa que é importante para vocês. A esperança não se desfaz. Como disse o grande Roberto Carlos, um grande capixaba. Aqui ele fala, toda esta multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Não se desfaz. Depois de 10 anos, a esperança não se desfez. E nós temos agora um acordo feito para vocês, por alguém de vocês, e que vai cuidar de vocês. E não dos interesses americanos, porque o Brasil é dos brasileiros. E eu quero aqui agradecer ao nosso bom Deus. Deus é perfeito. Nós estávamos chegando aqui, o tempo estava fechado, Deus permitiu que o tempo se abrisse, que nós pousássemos, o tempo está lindo e hoje é um grande dia para comemorar e celebrar este acordo. Deus abençoe.
Neste momento, acompanha-se a apresentação do ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.
Bom dia, gente. Bom dia! Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã e quero, e vi algumas bandeiras do Brasil, pedir uma salva de palmas calorosa ao melhor e maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva! Muitos carregavam em campanhas eleitorais recentes a bandeira do Brasil nas costas para dizer que eram brasileiros de verdade. Mas agora, com o ataque dos Estados Unidos, nós sabemos quem são os brasileiros e quem são os traidores da pátria. Saudar o meu amigo, foi governador comigo, Renato Casagrande, um grande abraço, uma salva de palmas ao nosso governador. Quero saudar e parabenizar esse que acabou de falar, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que foi quem conduziu o acordo na justiça. Parabéns, Messias, um forte abraço. Saudar os ministros Paulo Teixeira, da Agricultura Familiar, André de Paula, da Pesca, Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência. Saudar o nosso senador e pedir uma salva de palmas, Fabiano Contarato. Saudar a nossa deputada federal, Jaqueline Rocha. Os nossos deputados federais, Amaro Neto, Helder Salomão, Paulo Foleto e Vitor Linhares. E saudar e dar um abraço no prefeito Lucas, prefeito de Linhares, em seu nome. Quero cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui presentes. Nós já tivemos, prefeito, a primeira seleção do PAC, e eu vinha falando com o prefeito ali na van, e quero estender esse pedido aqui, em nome do presidente, aos outros prefeitos e prefeitas. para que a gente acelere o início das obras do PAC Seleções que foram divulgados o ano passado. E ainda muitas não foram iniciadas, porque agora em julho, na quinta-feira, o presidente começa a anunciar a seleção 2, iniciando pelas obras e ações na área da saúde. Então, na próxima quinta, o presidente já lança a segunda seleção e aí, até o final do mês, toda a seleção será divulgada, além da saúde, educação e obras de infraestrutura. Saudar Carlos Vieira, presidente da Caixa, a Júlia Alves, secretária da Casa Civil, em nome dela. Saudar toda a equipe da Casa Civil que vem articulando e coordenando esse acordo. André Quintão, do MDS. Helder José, representando a Coordenação Nacional do Movimento de Barragem. Cláudia de Oliveira, presidente da Associação de Pescadores. Ana Paula, da Agricultura Familiar. E Cleonice, da Agricultura Familiar. Uma salva de palmas a todos os trabalhadores, trabalhadoras, pescadores e pescadoras. Eu vou apresentar, parece que o passador não está funcionando, ali vai passar, bote a primeira lâmina aí. Aqui é uma apresentação geral para que todos, a imprensa, muito obrigado. Possam ter conhecimento. Esse acordo envolve 49 municípios, 38 municípios de Minas e 11 do Espírito Santo. A população atingida é quase a mesma, 1.185.000 em Minas, 1.171.000 no Espírito Santo. Pode passar. E aqui está o total do acordo, um acordo da ordem de 170 bilhões de reais, que foi dividido conforme esse quadro que está na tela. 25 bilhões, eu vou falar os números redondos para ser mais rápido, 25 bilhões para o governo de Minas Gerais, 15 bilhões para o governo do estado do Espírito Santo, 1,66 bilhões para os ministérios públicos e defensorias, 6,1 bilhões para municípios, 1,6 bilhões para Ministério Público e 1,5 bilhão para pagamento das obrigações da Samarco. E mais, os 32 bilhões de obrigações de recuperação ambiental e indenização e 38 bilhões que foram pagos e, infelizmente, mal aplicados até a chegada desse acordo pela Fundação Renova, que não deixou saudade, com certeza, nem aqui e nem em Minas Gerais. E aqui estão a aplicação dos 49 bilhões de responsabilidade do governo federal. Portanto, essa é a divisão da aplicação dos recursos desses valores que o governo federal coordena. 11 bilhões serão aplicados na saúde. Aí eu chamo a atenção dos prefeitos, prefeitas, do governador. Parte desse recurso está carimbado com a função vitalícia, ou seja, uma parte é para investimento imediato, para a construção de unidades de saúde, sejam básicas ou especializadas, e outra parte, ao longo dos anos, para cobrir o custeio dessas unidades. Portanto, aqui estão duas fontes de recurso, uma voltada para investimento e outra voltada para o custeio ao longo dos anos, para garantir a assistência à saúde da população. 6,5 bilhões, esse em laranja, para programa de retomada econômica. Em amarelo, 3,75 bilhões, que é o programa de transferência de renda. E aí na frente tem uma lâmina que faz parte do ato de hoje do pagamento já efetuado a pescadores e agricultores. 576 milhões para apoiar as secretarias de assistências sociais dos municípios. E aí o ministro, o secretário Quintão, vai apresentar aqui. 8 bilhões para ser aplicado pelo Ministério do Meio Ambiente. E aqui, Casa Grande, é importante você articular a sua Secretaria de Meio Ambiente junto com as secretarias de Meio Ambiente dos municípios para alinhar uma articulação com a ministra Marina, que vai coordenar a aplicação desses 8 bilhões de reais. 1,5 bilhão para reparação e fortalecimento da atividade pesqueira. 2,3 bilhões para infraestrutura, BR-262. 493 milhões para reembolso, e o Messias aqui citou, reembolso à Previdência para garantir a aposentadoria dos pescadores nesse período que eles não contribuíram. 7,8 bilhões para comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. 5,69 bilhões para assistência técnica independente. E 1 bilhão para prevenção de risco na mineração, que será utilizado para equipar os organismos federais, estaduais e municipais de mineração. E, próxima lâmina, aqui está a parte da transferência de renda. Portanto, o pagamento já foi realizado agora no dia 10 de julho, 22 mil pescadores, 13.500 agricultores familiares. No total, eles receberão, ao longo desses 4 anos, 3,75 bilhões. Essa fotozinha aí, presidente, na tela, é do cartão da Caixa Econômica Federal, com a qual eles vão sacar todo mês o seu benefício. Indígenas, povos e comunidades tradicionais receberão 7,8 bilhões de reais. Desses, 407 milhões já foram pagos e terão, e também receberão através deste cartão junto à Caixa Econômica Federal. Próxima lâmina, da saúde, eu já me referi, ou seja, são recursos para investimento e para custeio, assistência social também, pode passar. Ampliação do diálogo social. Aqui, o ministro Márcio Macedo, Márcio vai falar daqui a pouquinho. Esse recurso será coordenado pela Secretaria-Geral e será decidido coletivamente nos diversos fóruns que o ministro está criando para aprovação dos programas e das ações, e também será fiscalizado pelo conjunto de entidades que monitorarão o programa. 689 milhões para assistência técnica, pode passar. 1 bilhão e meio para plano de reestruturação da pesca e 493 milhões para a ajuda previdenciária que a gente já se referiu. Pode passar. E aqui nós teremos recurso para preservação ambiental, que eu já me referi. Pode passar. E eu concluo. Quero concluir com a... Pode passar. Aí eu já falei para a gente agilizar aqui. O total de acordo, essa é a lâmina dos acordos indenizatórios individuais. Nós já tivemos adesões, esse valor é pago pela empresa. 290 mil adesões, presidente. Já foram pagos 101 mil pagamentos realizados. O total, portanto, já pago de 3,4 bilhões de reais. Pode passar. E para pescadores, já tivemos a adesão de 9.249 pescadores. Portanto, pode passar a última lâmina aqui, governador. Os acordos, a parcela já paga, já colocou na economia do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, 2 bilhões 750 milhões de reais. Eu quero encerrar dando testemunho que quando nós chegamos do governo, ainda em janeiro de 2023, e o Casagrande é testemunha que me procurou logo assim que o presidente assumiu, perguntando e pedindo que a gente pudesse agilizar o acordo e corrigir os rumos daquilo que estava acontecendo com o acidente de Mariana. E o presidente chamou o Messias, me chamou e chamou a nossa equipe para dizer: vocês vão fazer esse acordo rapidamente, mas vão fazer de uma forma decente. E o centro do acordo tem que beneficiar as comunidades que foram atingidas, os trabalhadores e trabalhadoras que foram atingidos e a população que foi atingida. E hoje nós apresentamos esse acordo, que, como todo acordo, pode não ser o ideal, mas é o acordo e o maior acordo feito na história do Brasil, orientado pelo presidente para beneficiar aqueles que de fato foram atingidos. Um forte abraço e visa. E quero pedir para encerrar mais uma vez uma salva de palmas a esse presidente que honra e orgulha o Brasil. Um abraço.
Tem a palavra o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.
Bom dia a todos e a todas. De forma muito especial, bom dia a todos os pescadores e pescadoras que hoje nos honram com a sua presença. Eu quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente, o presidente Lula, e queria aqui de público dizer que lá atrás, quando eu recebi o convite para ser ministro da Pesca e Aquicultura do presidente Lula, é evidente que eu percebi naquele momento a importância que aquele momento tinha para a minha vida pública. Mas eu ainda não me dava contas de dois grandes privilégios que viriam com esse convite. O primeiro deles é o privilégio de conviver todos os dias com pescadores e pescadoras, com aquicultores que estão espalhados por esse Brasil inteiro e que todo dia lutam, batalham pelos seus direitos. O segundo deles é que não era só ser ministro da Pesca e da Aquicultura, era ser ministro da Pesca e da Aquicultura do presidente Lula. É impossível falar da história da pesca e aquicultura contemporânea no Brasil e não mencionar o papel central que o presidente Lula cumpre. Foi o presidente Lula quem criou lá atrás, no seu primeiro governo, a Secretaria Nacional da Aquicultura e da Pesca e subordinou diretamente a ele, ao seu gabinete, à presidência da República. Foi o presidente Lula que, no seu segundo governo, criou o Ministério da Pesca e Aquicultura. E é agora o presidente Lula que, ao voltar a liderar o nosso país pela terceira vez, recria o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Quando o presidente Lula faz isso, ele empodera o pescador, ele dá voz ao pescador, ele abre um canal direto entre as aspirações dos pescadores e pescadoras e o seu governo. É por isso que eu sou tão grato por esse convite. E é graças a esse convite que nós estamos hoje aqui vivendo esse momento. Eu não vou me alongar, não quero cansar vocês com detalhes, porque os números falam mais do que as palavras. Mas no nosso setor, um acordo que se iniciou com previstos 450 milhões, foi concluído com 2,4 bilhões. E isso sem contar o benefício que chega no PTR a 22.436 pescadores de Minas e do Espírito Santo. Aqui do Espírito Santo, 21.007. Aqui de Linhares, 5.600. E isso sem contar com 450 milhões que farão face ao débito que os pescadores têm junto à Previdência. Todos os pescadores e pescadoras atingidos terão a sua previdência assegurada, a sua condição de previdência especial. Por isso, nesse momento, ao cumprimentar toda a competente equipe do presidente Lula, eu quero agradecer de coração ao ministro Jorge Messias. Sem ele, essa repactuação não seria possível. Sem a determinação do presidente Lula e a habilidade do ministro Messias, isso não seria possível. E quero agradecer também, em nome de Márcio Macedo, de Paulo Teixeira, ao ministro Rui Costa, que é o líder desse conjunto de ações que são tocadas graças a esse esse acordo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Por ordem do presidente Lula, desde ontem de manhã, eu, Paulo e Márcio estamos aqui, conversando com os beneficiados, conversando com os atingidos, conversando com os amigos e amigas que fazem a pesca. Viva o pescador e a pescadora do Brasil!
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Bom dia, Espírito Santo! Eu quero cumprimentar nosso querido presidente Lula, cumprimentar também meus colegas Rui Costa, Márcio Macedo, Jorge Messias, André de Paula. Quero cumprimentar querido governador Renato Casagrande, o senador Fabiano Contarato, os deputados federais Helder Salomão, Jaque Rocha, Paulo Foleto, os deputados estaduais Irine Lopes, João Kozer, Camila Valadão, o prefeito Lucas Escaramuça, aqui de Linhares. Eu pediria para que ficassem de pé os militantes do MAB, ficassem de pé os militantes do MST, os militantes da CONAC, os militantes do MPA, da CONTRAF, da CONTAG e os indígenas presentes. Uma salva de palmas a vocês. Desde ontem, ministro Márcio Macedo, ministro André de Paula e eu conversamos com os movimentos aqui e esclarecemos os conteúdos do acordo. 10 anos desse crime cometido a partir do rompimento em função da omissão da empresa que rompeu a barragem do Fundão e transformou a vida do Vale do Rio Doce numa vida amarga. Parece que não tinha presidente da República depois de 2016, porque precisou o presidente Lula voltar. Em primeiro lugar, dizer: eu não assino essa proposta que está na mesa, mequetrefe, como diz aqui o ministro Jorge Messias, que previa limitadas ações de recomposição dos direitos dos atingidos. Mas o presidente Lula determinou a reabertura da negociação, a participação dos atingidos, e o que era 50 bilhões se transformou em 170 bilhões de reais, e ainda um processo participativo que pode ser melhorado durante a sua execução. Os agricultores familiares começaram a receber, no dia de ontem, um benefício de 2 salários mínimos durante 3 anos e um salário mínimo e meio durante 3 anos e, no quarto ano, um salário mínimo para a sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, tem no capítulo 3 um item para regularização fundiária, que vai servir para a demarcação dos quilombos, para a regularização fundiária do pequeno agricultor, para a regularização fundiária daqueles que estão na reforma agrária. Tem um capítulo também de desenvolvimento econômico, que vai servir para a retomada da economia dos pequenos agricultores, dos quilombolas, dos indígenas, dos pescadores, e, portanto, ainda há muito para se fazer. Foi fundamental esse acordo que vocês participaram, e que, se alguém ficou de fora, tem um e-mail que vocês podem acionar para entrar ainda no acordo, caso estejam nos critérios, que é valedoriodoce.rural@nater.br. Está está aqui a Adriana Aranha, e vamos ter um escritório aqui em Linhares, que já tem um servidor chamado Matheus, que vai conduzir esse processo aqui. O que o presidente Lula quer, o que o governo do presidente Lula vai fazer, junto com o governo do Casagrande, junto com os prefeitos, é voltar a ter vida doce no Vale do Rio Doce, voltar a ter peixe, voltar a ter economia, voltar a ter agricultura tão forte no Vale do Rio Doce. Presidente Lula, eu quero aproveitar aqui para dizer, se cada um que tiver para ser condenado na justiça brasileira for pedir para o Trump aumentar as tarifas dos produtos brasileiros, vai para 5 mil, 50 mil, 500 mil a tarifa. Por isso, não é assim que se enfrenta a justiça. Se enfrenta a justiça se defendendo, e quem cometeu o crime tem que pagar pelos crimes que cometeu. Presidente Lula, no hino nacional tem um trecho que diz o seguinte: mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nós estamos com o presidente Lula para defender o Brasil desse ataque à soberania nacional que foi promovido pelo presidente dos Estados Unidos, e dizer para o presidente dos Estados Unidos que é melhor andar em melhores companhias, porque ele anda muito mal acompanhado com alguns brasileiros que estão querendo fugir para os Estados Unidos. Um abraço a vocês. Eu não poderia deixar aqui de prestar homenagem ao Perli Cipriano, que está ali, que é um grande brasileiro e que tanto fez para que a gente chegasse nesse momento aqui. Um grande abraço a vocês. Viva a vida no Vale do Rio Doce, que nós vamos recuperar para o povo que aqui vive. Um grande abraço. Muito obrigado.